Vamos mostrar a cultura pra esse povo?
Amigos, tá com o barão.
A música nova da Anitta é essa daí mesmo, não é mesmo?
Não, gente. A gente começou o nosso EP. Isso vai prestar mesmo?
Isso vai prestar, mas...
Isso vai prestar. Mas gente, olha, eu sou Jobson Reis. Esse é o nosso 21º episódio adultos.
Nos Estados Unidos a gente já pode ser preso.
Já pode ser preso.
Já. Aqui a gente adulta. Pode com 18 já, né?
Com 16 lá, mas a gente só
não,
pode
aqui.
Beber com 21. É, aqui.
Aqui
é,
com... a gente já... Com 18 a gente já pode ser preso.
Já.
Tô pensando em gastar meu réu primário.
Réu primário. Gastar.
Tô pensando em gastar.
Pega o teu usar diploma meu primeiro, moleque. Quem tem diploma tem direito à série especial.
A série especial, com a televisãozinha lá.
Exatamente. Vamos falar muito sobre isso hoje, viu?
Vamos
mas
falar.
Segura.
Mas segura. Queimando a largada, desde agora.
Então, gente, aí tudo bem?
Tudo bom?
Tava aqui calado.
Tu tá aqui, gente, tu tá aqui.
Eu cheguei
Mentira.
Agora. Atrasadíssima, ainda tô botando o botão da minha blusa.
Tá bom.
Oi, pessoal, eu sou a Sônia Ferreira e sejam bem-vindos ao nosso 21º.
21º. Episódio perfeito. Oi, gente, meu nome é Rony Freire e vocês que já sabem, esse é o podcast Lindamente Coletivo.
Lindamente.
Coletivo.
Acabou de mudar de nome, beijo.
É, agora
eu decidi na hora,
isso.
A gente votou e é isso.
É isso, gente, estamos aqui, né? E aí, como é que vocês estão?
Vida adulta é isso.
Como é que vocês estão? Como é que foi o episódio anterior? Todo mundo feliz, todo
Menino,
mundo
Menino, foi ótimo contente. O episódio anterior, viu? Eu gostei bastante. Gostou? Inclusive, não conhecia, eu conhecia só o Jô Doutor de Biel e conheci naquele episódio o restante... Aliás, com a pesquisa que eu fiz, né, com o restante do pessoal.
Ninguém reclamou que ficou meio chato, não?
Não, inclusive recebi elogios. Só elogios.
Só elogios?
Só elogios. Fiquei procurando. Cadê? As críticas sempre tem críticas.
Não, é isso, justamente por isso.
É, mas não teve críticas.
Críticas.
Não, mas tinha mesmo, mas aí a gente selecionou todas as pessoas que criticavam e bloqueou. Aí não tem mais.
É, a gente resolve assim as críticas.
Não tem mais.
Bloqueamos todos os críticos, porque assim, resolve, a gente faz o que a gente quer, não é mesmo?
É isso mesmo.
Ah, teve a galera que perguntou por que não teve o
Me Ajuda a Te Ajudar.
Me Ajuda a Te Ajudar. Aí eu falei, gente, deve ter ficado grande. Aí, como vocês estavam reclamando, ou uma coisa ou outra.
É, verdade.
Então, às vezes não dá pra às vezes o tema é muito grande e não dá pra... Colocar tudo
colocar.
No
Mas hoje a gente vai tentar fazer o Me Ajuda a Te Ajudar. A gente vai conseguir, a gente não sabe, porque a gente fala igual três matraca véia.
É isso. Então, três velhas fofoqueiras, né,
três
gente?
Três velhinhas fofoqueiras.
Três adultas.
E hoje tem notícias, Suene.
Temos notícias. Quer chamar o quadro? Vem quadro.
Tu pede
Vem quadro.
Já reparou que ela sempre pede pra chamar o quadro e ela mesma chama?
É porque meu bem. É isso.
Ei,
é o espaço que...
Repete comigo, é jogral.
É jogral. Ah, fala assim, comigo. Vem quadro.
Vem quadro.
Nossa.
Eu amo essa vinheta.
Nossa, olha, tô aqui rebolante. Até o chão.
Vamos para a primeira notícia?
Vamos para a primeira notícia.
Eu não sei se vocês acompanharam esse rolê, mas mês passado...
Não.
É, eu sei. Tu não tem cara de que acompanha nada,
não.
Né?
Rony descobre as notícias na hora, eu acho incrível. Ele adora esse quadro porque ele descobre na hora.
Mas é legal que eu sou a pessoa curiosa, sou a pessoa de casa que não conhece, não sabe da notícia.
E as reações dele são muito naturais. Ele fica, é mesmo? Porque ele também não sabia.
Não sabia. É porque eu não sabia.
Ele não conhecia nem a notícia, não ouvia
é completamente
não
Então, não sei se vocês acompanharam o rolê, mas mês passado, a Iggy, ela lançou uma música com a Tinashe. E a música chama Dance Like Nobody's Watching. E aí ela lançou a música e lançou aquele videozinho com a letra. E aí ficou todo mundo na expectativa do clipe, porque é um single. Ela anunciou a música como single. Só que aí passou um mês, nada do clipe, até que um fã foi lá e questionou, tipo, amada... E o clipe lá? Ela falou assim, olha, não vai sair porque parece que vocês não gostaram da música, então eu não vou fazer um clipe, porque a música flopou no Spotify.
A música flopou?
Ela
flopou.
Tá certíssima, inclusive, porque ela já tinha dito isso, que ela tinha investido milhões nos clipes dela, e aí a galera não, tipo, o clipe dela não irritava, entendeu? Aí ela falou, ela fez um Twitter uma vez, falou assim, na próxima clipe que eu fizer, eu vou estar de jeans e camiseta branca, e vocês vão ter que gostar. Ela falou
eu
isso.
Eu amo a
Porque a galera não tava, tipo, botando mais elas no chat, entendeu? Pra quem não sabe, ela lançou Fence, né? Ela fez um sucesso estrondoso com
eu
Fence e tudo mais. E aí, ela lançou vários clipes bons, inclusive, e ela não tava entendendo por que não tava entendendo.
Eu amo Tim também. É um clipe dela, que é muito bom.
Eu gosto de Sally Walk.
Sally Walk, eu
adoro, amo Sally Walk.
Que aparece a Miss Vendia, a drag do
RuPaul.
Pois é, ela revoltou. Ela falou, ela não vai sair clipe não também. E é isso, não vai ter clipe.
Se vocês não gostaram, não vai ter.
Não é mais single não, tá?
Era, mas agora não é.
Mas é, ela lançou música mesmo.
Ela lançou a música. Ela lançou e ninguém ouviu, menino.
Com a Tinashe.
Eu não fiquei sabendo, não.
Em um mês, a música demorou um mês pra atingir 3 milhões de plays.
Ai, gente.
Oh, gente.
Mas ela também estraga uns rolê, porque o lyric video da música dela com a Pabllo, acho que tá com 3 milhões de visualizações, mais ou menos. Com a Pabllo Vittar.
E Gazélia?
The Girls é uma música muito boa.
E Gazélia tem música com o Pabllo Vittar?
Tem. E é uma música incrível. E tem 3 milhões de visualizações só no áudio no YouTube. E ela não fez nada com essa música. Ela veio pro Brasil, a Pabllo cantou com ela num show. Todo mundo ovacionou e ela fingiu que a música não existe.
Não existe.
Igual eu, porque eu nunca vi essa música. Nem sabia.
É muito boa. Ouve depois. Eu pra mim, música pro mercado internacional é aquilo.
Gente.
Sem shades, viu, gente? Sem shades.
Geralmente tem a Pabllo, eu tô gostando.
Se tem a Pabllo, eu tô gostando.
Isso.
Também.
Geralmente
eu
tem.
Eu gosto da Pabllo também, eu amo.
Flash.
Vai. Podemos ir pra segunda notícia?
Vamos para a próxima notícia. Joga.
O ídolo morde Rony, Kanye West.
Obrigado. Gente, não é deboche, não. Eu gosto. Eu gosto das músicas
não, dele. Eu lembro até hoje. Eu adoro dele. Citar isso. Porque no Spotify de Rony, que a gente fez a retrospectiva, só tinha homem. E só tinha rapper. E tava lá, Kanye West, em primeiro lugar, o mais ouvido de Rony.
É Kanye West. Jesus King é meu álbum favorito da vida.
Gente.
Gostos, né? Gostos.
Ah, gente, para com isso.
Tu lembra que Lily Allen lançou, tipo, que uma paródia de Jesus? Que ela lançou Jesus?
Paródia da música?
Parodiando o álbum Jesus.
Não.
Ela lançou Jesus.
Ah, eu quero muito ouvir.
Inclusive, é uma música.
Eu amo o deboche da Lily.
Ah, pois. Ela debochou que só dele.
Ah, eu vou ouvir. Todo mundo... Ninguém gosta desse álbum. É. A crítica detonou, mas eu amo.
Vamos lá, seguindo...
Tu é aquariano.
Eu sou do contra. Eu nado contra as marés, as correntes.
Mas seguindo com o Kanye West, né? Aconteceu uma coisa que eu acho que acontece periodicamente.
Falar merda, ele deve ter falado
ele
merda.
Ele sofreu uma punição do Twitter. Ele ficou 12 horas banido. E aí...
Só 12 horas.
Só 12 horas.
Deveria ser banido real.
Forever.
O Twitter deveria... Qualquer coisa com Kanye eu excluir.
É. E o Twitter é tão liberal, tão... good vibes.
Good vibes. Pois não, é. Mas às vezes eles dão umas bloqueadas. Ele não bloqueou... Foi o presidente que ele bloqueou?
Jair Bolsonaro? Foi por conta das fake news, né?
Uhum.
Foi.
Pois é.
E o Facebook também.
Azul.
Pois é. Ele começou uma guerra nas redes sociais contra a indústria fonográfica.
Ah, eu vi.
Eu vi ele...
Em especial contra as gravadoras Sony Music e a Universal. Que, segundo ele, não estariam permitindo que ele comprasse os direitos autorais de parte de suas gravações. O rapper ainda chegou a divulgar 10 páginas de contratos confidenciais da Universal. E aí ele abriu aspas. 90% dos contratos de gravação do planeta ainda estão em royalties. Um contrato de gravação padrão é uma armadilha para que você nunca o recupere. E há todos esses custos ocultos, como taxas de distribuição, que muitas gravadoras colocam em seus contratos para ganhar ainda mais dinheiro pelo nosso trabalho, mesmo sem tentar. Ele também fez um vídeo urinando no Grammy.
Na estatueta do
e
Grammy.
E depois de muita polêmica com a Taylor Swift, ele prestou solidariedade à Taylor. Ele falou assim, essa questão da Taylor. Eu vou ajudar a Taylor pessoalmente a recuperar os direitos das músicas dela.
Ele falou que a indústria fonográfica era uma espécie de escravidão moderna.
É.
Que realmente não, assim...
Não mentiu.
É, porque assim, existe casos e casos. Cash, né? A própria Taylor Swift. Existem muitos casos. A JoJo... Aquela JoJo que não é a JoJo.
Eu sei qual é.
A Little Too Little Too Late.
Mas, assim,
esse povo, eles sofreram muito e sofrem, né? Principalmente os artistas novatos. A própria, aquela menina que lançou Savage.
A Megan
Thee Stallion. Ela também tá com problema com gravadora.
A primeira gravadora que ela assinou, ela tá
com problema. A própria Doja Cat também já enfrentou algo parecido. Uhum. Então, assim, é muito comum isso acontecer, realmente.
Lembrando que o que causou a suspensão dele não foi nem essa revolta, porque é normal você tá revoltado e botar, né, pra fora. O Twitter acontece muito isso. A punição dele se deu porque ele divulgou o número de telefone e outras informações pessoais do jornalista Randall Lane. Ele botou assim... Se algum dos meus fãs quiser ligar pra um supremacista branco, esse aqui é o editor da Forbes. E jogou lá.
Ah, esse Renan é...
Gente, deixa
eu falar. É da Forbes. É porque eu acho que eu acho não, tenho certeza. Não, eu acho. É melhor falar eu acho, porque eu não tenho certeza.
Vamos lá,
não.
Eu
absoluta.
Acho.
Que o Kanye, ele sofre de bipolaridade. Não tem esse rolê na internet de que ele sofre de bipolaridade.
Sim.
Então, por isso que ele faz esses rolês meio esquisito.
Passando pano real.
Não tô passando um pano, não. Eu só nem tô justificando.
Mas e aí, a Demi Lovato, ela sofre de bipolaridade. Só que ela se trata.
Mas ele não se
trata. Eu acho que ele não é nem diagnosticado.
Gente, eu não tô justificando,
quem tá diagnosticando
não.
É Rony agora.
Não tô justificando,
porque
não.
Porque Demi Lovato, ela é bipolar e ela tem diagnóstico.
Mas deixa eu dizer um caso pra vocês. Isso é muito comum na indústria fonográfica dos Estados Unidos, porque geralmente a gente critica muito os K-popers, mas os Estados Unidos fazem isso há milênios, dessa questão de exploração e tudo mais. E teve um caso bem, bem famoso, assim, que foi aquelas TLC, vocês lembram? que ela cantava
TLC.
Naquela... É, TLC. Uhum. Que elas ficaram bem famosas nos anos 90, uma girl band. E quando elas ganharam vários Grammys numa noite, elas deram entrevista pra o pessoal falar assim, ah, legal, a gente tá super feliz de ter ganhado o Grammy, mas saiba que a gente tá falida. Engraçado, né?
Porque acho que elas ganhavam 25 mil dólares ou 25 dólares, não sei.
Era uma coisa muito...
bem pouco.
É, e aí praticamente todo lucro ia pra produção e tudo mais, dos clipes e tal. E elas ficaram praticamente nada.
Nada. Eu lembro dessa história.
Nada. Exploração total.
Dessa história.
Loucura.
Vamos pra última notícia?
Joga.
Gente, vocês são preparados?
Eu não.
Vai abalar as estruturas de todo mundo, hein?
Você já reparou que a última notícia é sempre uma notícia muito relevante?
Muito.
É sempre muito.
Muito. Xuxa vai sair da Record.
Mentira.
Vai. E vai pra onde? Pra Rede Manchete?
Vamos lá, olha.
Que Manchete, menina? Vai pra Band, aqueles.
Rede TV, pra mim. Xuxa Meneghel deixará a Record no final deste ano, após 5 anos de emissora.
Xuxa fez o que nesses 5 anos?
Ela fez o programa da Ellen DeGeneres.
Ah, só.
A versão brasileira.
Eu lembro. Podre.
Maravilhoso.
Podre. Mas tem umas pérolas legais que ela tava toda soltinha ali, viu? Ela rindo do roteiro do programa.
Sério?
Tem um vídeo dela rindo do roteiro, caçoando horrores. Ela lendo o TP, né? O teleprompter.
Uh-huh.
E ela, tipo, super debochando da pessoa que escreveu aquele texto, porque era muito infantil. Era muito Record, entendeu? Muito eu recorde. Lendo os teus roteiros.
Muito Record, entendo, viu, Xuxa? Entendo porque que Xuxa saiu.
Vamos lá. A confirmação foi dada pela própria Xuxa durante uma entrevista para a colunista Patrícia, em nome do jornal O Globo.
A Patrícia Kogut.
Pois é, ela vai sair da Record, dando entrevista pro Globo. Xuxa,
eu não acho que ela vai voltar.
Eu também não. Ela abriu aspas e falou assim, infelizmente, porque eu queria muito fazer o Dance em Brasil. Foi o programa mais bonito da minha vida, tirando o show da Xuxa, que era a continuação da minha casa. E aí, ela conta, né? Ela foi apresentada na Record oficialmente em março de 2015. E a Patrícia perguntou pra ela o que é que vai ser agora. Ela vai sair da Record e aí? Vai fazer tricô? Vai ficar em casa? Como
se
é?
Ela precisasse trabalhar mais, né?
Pois é. Ela falou que antes da pandemia, ela tava acompanhando a escalação para o filme Rainha. Vai sair um filme da Xuxa.
Ah, que legal.
Olha,
Xuxa é a Madonna do Brasil, porque
é a Madonna.
Madonna vai fazer um filme sobre a vida dela e
sabendo.
Ela que vai dirigir, Madonna, a própria Madonna.
É?
Uhum.
E aí ela fala que ela não vai atuar, mas ela tá opinando na escolha da atriz que fará o papel dela. E aí ela também tava
explicando. Pra mim é Tidinha.
Pra mim também.
Ela tá na fila dos astros. De
e aí ela também explicou que tá em andamento um documentário sobre ela. E eu amei o nome do documentário.
Qual é?
O Último Voo da Nave.
Oh, que bonitinho, gente.
Vocês já viram que tem um documentário independente do Rouge no YouTube?
Vi, só que eu não assisti ainda.
Eu comecei a assistir, é muito bom. Muito, de verdade, é feito por fã.
Eu vi a notícia.
E a gente vê desde o comecinho, sabe? Desde antes dela entrar no programa.
Eu vou
assistir,
eu adoro a Rouge.
As meninas negras, porque assim, a Karen e a Aline.
E a Aline.
As negras, tipo, elas eram de uma realidade completamente diferente das meninas brancas do grupo.
Tá,
todas começaram assim, de baixo, bem de baixo mesmo.
Sim.
Mas a Karen, por exemplo, ela tinha o dinheiro do ônibus pra ir e ela teve que pedir emprestado pras pessoas que estavam lá, ou pedir mesmo, pra voltar pra casa, porque ela não tinha dinheiro pra voltar pra casa.
Loucura.
É bem legal. E, tipo, era pra ter só uma menina negra no grupo.
Era. Inclusive, teve até essa resenha. Porque, geralmente, na cota, é meio que inspirado nas Spice Girls. E as Spice Girls tinham só uma.
Só uma menina negra.
E, geralmente, sempre era assim. Nos anos 2000, sempre só tinha uma. Pra representar todas, né? E aí, acabou ficando duas.
Incrível.
E aí, ninguém sabe se foi proposital ou não. Aí eles colocaram duas brancas, duas negras e uma asiática, né? Mestiça, amarela.
Sim, e abrindo um parêntese aqui, que semana passada Jobson trouxe o flop sobre Ana Paula Valadão. A Xuxa, ela se posicionou sim.
Ah, inclusive eu ia até falar isso.
Rainha faz assim.
Só tá dando close certo esses dias, viu?
Sim.
Xuxa.
Ela abriu parêntese lá na rede social dela, ela abriu parêntese, ela falou assim, olha... Isso não pode ser uma briga ou uma decepção só pra quem é LGBT. Não podemos e não devemos tolerar mais preconceito, discriminação e desamor em nome de Deus. Quem concorda com essa senhora, saiba que é crime e guarde a sua falta de amor ao próximo para você.
Arrasou.
Beijos.
Arrasou muito, muito. Um soco.
Último voo na nave.
Na pau. Último voo. Aí a nave caiu.
Caiu.
Vocês lembram? Vocês lembram que o programa da Xuxa pegou fogo?
Eu lembro.
Eu tava assistindo.
Tu tava assistindo?
Eu tava assistindo.
Eu acho que...
Fiquei desesperada.
Eu não tava assistindo. Não assistia a Xuxa nessa época.
Eu assistia muito.
Mas eu lembro. Aí depois ela dando entrevista no video show. Ai, muito, muito engraçado. Eu tenho crise de riso.
Muito engraçado.
Muito engraçado. Ele rindo que por isso
queimadas, muito hilário. Morri.
Quando eu falo de desgraça, você já repete.
Morri, literalmente.
Gente, todo mundo se salvou, tá? Ninguém ficou
machucado. Ninguém morreu, ninguém morreu.
Temos um tema da semana, não temos?
Temos um tema da semana.
A gente
vai falar de quê essa
falando
semana?
Falando de Xuxa, falando em último voo da nave, né?
Em 21 anos, que é o episódio de hoje. 21 anos.
Então, nós iremos falar sobre vida adulta.
É, exatamente.
Como é adulto em inglês?
Adult.
21 anos. Adult.
Ai, meu professor deve estar ouvindo.
Como que é adulto em inglês, Rony?
Vamos ver no tradutor. Para de me constranger aqui.
Porque, Rony, não sei se você sabe, tá no último semestre de inglês.
Eu tô no
professor.
Eu tô indo pro quinto ainda, cala a boca.
Você que tem filho, ele vai ter um professor. Só presta atenção no nome do professor,
como é
adulto
em inglês.
Vamos...
Joga no Google.
Espera, só um minuto.
Música de elevador. Voltando.
Gente, voltamos dos comerciais. É adult.
Não é
a adult? A pronúncia tá correta,
tá,
professor?
Tá, exatamente. É desse jeito.
Adult. Então, adult. Hoje é sobre adult. Life adult. Adult life. Adult life. E nós iremos falar aqui sobre perrengues, né, sobre expectativas versus realidade, sobre tudo que envolve esse maravilhoso mundo do crescer, do amadurecer.
Maravilhoso.
Né? O último voo da nave.
Vamos
falar sobre o último voo da nave. Quando foi o último voo da nave de
maravilhoso,
vocês?
Maravilhoso, com muitas aspas. Ah, tá bom.
Vamos
então.
Lá, gente.
É cor de adulto.
Eu tenho um resumo. Tem uma palavra que resume toda a vida de adulto.
Fala.
A palavra é boleto.
Boleto. Mas vamos começar com expectativa e
realidade. Porque assim, antes de morar sozinho, antes de sair
me
de
conta,
casa,
tinha
me todo conta,
um
ideal,
conceito por trás.
Muito.
Me conta, Rony, nos teus 15, 16 anos, quando tu imaginava tua maioridade, teu primeiro emprego, como que tu criava na tua cabeça que ia ser a tua vida?
Gente, antes disso, eu não imaginava muito me morando sozinho, não. Sempre achei que eu fosse morar na casa da minha mãe pelo resto da minha vida.
Nossa.
Aí tive meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho.
Com quantos anos?
Com 18. E daí, pensei, vou comprar minha casa com o primeiro salário. Esse foi exatamente esse pensamento. Eu comecei a arquitetar várias coisas na minha cabeça.
Só pra mim, uma casa, um imóveis.
E eu nem ganhava.
Investi em imóveis.
Não, eu nem ganhava salário. Eu acho que eu ganhava, sei lá, R$600 no meu primeiro emprego.
Dá, com certeza,
mas
vou comprar uma casa.
R$600 era o salário mínimo,
era
só...
Não.
Já dava pra comprar uma casa pra mim.
Salário mínimo, não sei quanto era, mas não era mais que R$600. Enfim, já imaginava a minha casa toda planejadinha, com os móveis comprados. Hoje em dia... Eu paro pra pensar, porque eu comecei a morar sozinho o quê? Sozinho mesmo, saí de casa com 18, mas eu comecei a morar sozinho com, em 2017, acho que eu tinha 20, 21 anos, olha só, 21 anos,
olha,
episódio 21,
conexão.
Exatamente, e daí foi completamente do que eu imaginei, é uma bad, minha filha, no começo, quando as contas chegam, eu ficava desesperado. E eu
ficou tipo assim, gente, cadê minhas cuecas que sempre apareciam aqui limpas?
Gente, e eu detesto lavar roupa, e eu detesto lavar prato, são duas coisas que eu odeio
fazer. Eu amo lavar prato, agora roupa eu detesto.
Eu odeio lavar roupa.
A ficha caiu pra tu assim, tipo, moro sozinho, estou morando sozinho, caiu assim de imediato? Porque a minha ficha demorou de cair.
Mas é sempre um processo. Moro sozinho.
É, porque...
Eu acho que...
Quando você se deu conta que você virou adulto.
Isso.
Porque eu não moro com meus pais faz muito tempo, entendeu? Daí, quando eu comecei a morar... Porque o primeiro lugar que eu morei era uma casa com 17 meninas. Eu dividi uma casa com 7 meninas.
Meu Deus.
Daí, a gente já passava por muito perrengue. Aí, eu pensei... A vida de adulto é isso daqui, sabia? É de briga por organizar a casa, por exemplo.
A manteiga que pegaram.
Exatamente. E lá a gente era muito desorganizado. A gente brigava muito. E eu saí de lá depois de uns 7 meses, eu acho.
Na República?
Não era República. Era algumas meninas que eu já conhecia, mas não conhecia tanto.
Sete meninas e tu, e não era uma República, Rony?
Ah, então era uma República. É porque eu só sei em inglês. República é como inglês.
Ah, tá.
Republic.
Então é
sorry.
Isso.
Sorry, pensei
então,
em inglês.
Então, era meio que uma república. Era, exatamente.
Nossa.
E daí eu dividia com essas pessoas lá. Gente, só tinha 2 quartos.
Ai.
A casa era podre. Eu lembro que dividido o aluguel era R$30 pra cada. Você imagina
luxo.
Daí... Você imagina daí como é que tá a casa.
Como é que é?
Inclusive,
essa casa?
Ela é do lado do meu trabalho hoje em dia. Elas estão até reformando.
E...
Pra falar todos os dias e lembra.
Tem mais alguma pergunta?
E pra tu, Jobson, como é que foi?
Rapaz, então, antes deu a expectativa, né? A expectativa era... Não sei se vocês já brincaram daquele joguinho de colocar quantos anos você vai casar.
Aquele do,
as cidades, os anos e tudo mais. Eu sempre colocava 18, no máximo 25. E isso assim, desde... Eu vou casar com 18 anos ou com 25, né? E é isso. E vou pra faculdade de carro, claro. Vou fazer algum curso bafônico, vou pra faculdade de carro e depois vou pro meu apartamento. Pegar a chave do meu apartamento. Daí, pra mim, eu achava que a vida adulta era isso.
Tá aqui, Jobson, com 25, apresentando um podcast. Exatamente. Ele se formou em geografia.
Sim.
Foi o curso bafônico dele.
Bafônico. Mas, gente, e aí, eu sempre achei que a vida adulta fosse isso. Só que, assim, quando eu me toquei que eu era adulto, eu também saí de casa com 18 anos, que eu fui morar na República Universitária. E aí eu falei, ah, vou viver essa fase, né, de malhação, múltipla escolha.
Gente, não é nada disso.
Vida adulta, vou dividir casa com amigos, uhul! Ai, gente.
Não é.
Quando você quebra suas pernas, você... e você, pela primeira vez, você nunca mais consegue se recuperar. Real. E aí, tipo assim, eu ligava pra minha mãe, chorando e tudo mais.
Ai, meu Deus.
É sério que tu fazia isso?
Chorava.
Pisciano, né, amigo?
Eu sempre escondi tudo da minha mãe. Porque ela é doida pra eu voltar pra casa até hoje.
E aí, minha mãe falava assim, mas é assim mesmo, filho, tem que sofrer.
Nossa, tem que sofrer,
crescer,
amigo.
Crescer, tem que sofrer.
Tua mãe é aquariana, né?
Minha mãe é Libra.
É isso.
Tá explicado. E aí, depois de um tempo, eu parei de falar com ela, né, sobre isso. Sobre as coisas que
passavam contigo. Aqui.
Uhum. E aí, aí, beleza. Aí eu senti essa transição. O último voo da nave para mim...
Qual foi o último voo da nave?
Foi quando eu fiz 20 anos, que eu falei assim, não tem mais teen. 9 teen, a minha vida acabou. Agora é só adult. De 20 pra cima é só a decadência. E realmente está passando muito rápido, dos 20 pros 25. Eu tô 25 hoje. Foi um clique, foi, assim. Né? E só foi ladeira abaixo. Poxa, gente, real, porque nada condizia com o que eu queria, assim, com o que eu pensava.
Não,
inclusive,
mas aí, tu tinha o quê? Quando tu pensava essas coisas, o quê? Tinha 15, 16?
15, 16?
Mas chega 14. Uma hora que você...
Desilude.
Desilude, né?
Quando eu entrei na faculdade, eu desiludi.
Tu foi morar sozinho com quantos anos?
Sozinho não, eu saí de casa com 18.
Sim.
E aí, quando eu saí... Da República, em 2017. Em 2017 eu saí da República, fui morar com duas amigas. Morei lá até esse ano, e esse ano eu saí, tô morando com minha irmã agora.
Tu nunca mora sozinho, de
nunca
fato?
Nunca morei lonely nunca.
Sempre teve roommate.
Isso.
Eu também. Tipo, até 2017, eu primeiro morei com essas 7 meninas, aí depois eu saí de lá.
A casa das 7 mulheres.
A casa das 7 mulheres, das 8.
Das 8
mulheres. Das 8, amada.
Aí depois eu fui morar com meu irmão mais velho, só que aí meu irmão mais velho ia casar. E daí, depois que ele casou, eu saí de lá e eu fui morar com uma das minhas melhores amigas da época e o meu irmão mais novo. Não deu muito certo?
Não deu muito certo.
Tretas gigantes.
Pela pausa dele, a gente já viu que foi tenso.
Tem que morar só, Rony.
Que nem vale.
Tu tem que morar só, viu, Rony?
Certeza.
O pior que eu sou a pessoa que zela pela paz, entendeu? Se tem um prato sujo lá e ninguém limpa, eu vou puto, mas eu vou lá e lavo, vou lá e faço as coisas. Mas eu fico muito puto quando alguém não faz. Porque isso me irrita muito. Tipo, você tá morando junto, você suja as coisas e você não consegue limpar o bagulho, me irrita muito. A gente precisa fazer um episódio sobre dividir casa.
Precisamos, hein?
Precisamos, porque me irrita muito. Aí depois eu fui morar só com meu irmão mais novo, numa casa que parecia mais uma garagem. E a gente pagava R$500.
Numa garagem, amado.
Jacobina Bahia.
Uma garagem.
Inclusive foi meu primeiro flop, viu?
Foi.
Eu lembro.
Por isso dos aluguéis.
Aluguel e Jacobina.
Era tipo uma kitnet, mas a kitnet tinha uma porta de garagem. Era uma porta gigantesca. E era embaixo da casa do dono, entendeu? Pra mim era uma garagem. Aquilo ali era uma garagem. Garagem dividida em cômodos.
E antes, quando eu era adolescente, eu sonhava, tipo assim, dividir aluguel com um amigo. Pegava meu amigo assim no terceiro ano. Amigo, bora morar em tal cidade e dividir aluguel? A gente acha que aluguel é uma coisa assim, tipo, aluguel, tipo, R$30 que o Rony pagava.
R$50,
aluguel, né? Tipo assim, é quase 80% de sua renda.
Sim.
Você paga aluguel, você acabou o dinheiro.
O ruim de morar... quando eu fui morar sozinho, que foi logo... deixa eu falar minha cronologia.
Conta.
Aí depois eu fui morar com minha tia, que a gente ficou um bom tempo, e com meu irmão. Eu falei, sussa, de boa, amava morar com ela. Daí, depois disso, aí fui morar sozinho. E o meu medo era justamente isso, porque aluguel é muito caro. E você pagar aluguel sozinho, você tem outras necessidades, entendeu?
Sim.
Você tem que pagar a conta, você tem que comer. E eu tinha muito medo. Exatamente.
Comer é o último, porque você vai pagar aluguel, porque eu preciso morar realmente, aluguel. Aí depois vem as contas, aí por último é o que sobra é a comida.
E eu tinha muito medo de não dar conta de pagar as contas. De não conseguir comprar comida, de o gás, porque já aconteceu várias vezes de o gás acabar.
Ai.
De o gás acabar e você
uma
não tiver...
Uma luz queima ali do nada.
Se tiver R$1 no bolso, não, a luz queima tudo bem. Deixa
queimar,
fica
no
escuro. Eu até gosto de luz de velas. Mas comida e, tipo, botijão, essas coisas pra mim é o...
E tu veio ter cartão esses dias, não foi?
E perdi os dois.
E perdeu os dois.
Nossa,
também.
Nossa, uau.
É isso.
Cartão salva muito a vida.
Salva,
Mas quando eu comecei a morar sozinho... Eu fui muito nesse rolê de...
Tudo à vista. Tudo...
Não, eu fui muito no rolê de cartão, porque eu tinha cartão.
Ah,
aí,
sim.
Ele passava cartão como cartão se não houvesse amanhã, e o amanhã chegava.
Não houvesse amanhã.
O amanhã chegava com um boletinho.
Exatamente.
E tu, Sueni?
Pra mim, é
expectativa.
Porque...
Não. Como que era a tua expectativa?
Pra mim, morar sozinha foi...
Porque tu casou com 15 anos, foi?
Não, amigo.
Eita. Ei. Como que errado, hein?
Pra mim, morar sozinha foi um pouco mais complexo que vocês dois, porque eu sou mulher. Então, assim, cria-se aquela coisa de você vai morar com sua família até o momento que você casar.
Muito machista.
E aí você vai morar com seu esposo. Então, quando eu cheguei e falei assim, amados, eu vou morar sozinha. Eu tinha 18 anos.
Mas tu morou sozinha mesmo?
Morei sozinha.
Tu não começou morando com a tua ex,
sozinha, né? Sozinha. Ah. Arrumei o meu primeiro emprego em março de 2013. E em junho eu já morava sozinha. Então, quando eu cheguei assim, vou morar sozinha, todo mundo disse, ah, mas mulher, morar sozinha, nananã. E foi mais que um grito de revolta. Porque na época eu não tinha esse salário todo, mas eu ouvi tanto que você não pode que eu falei, posso. E vou. E aí passei por uns perrengues no início, porque meu salário não era muito, então quando eu tirava água, luz, eu pagava prestação de imóvel, eu passava uma dificuldadezinha, mas eu fazia igual a Rony, eu não falava. Porque eu não queria dar espaço pra falar assim, eu falei que você não podia. Eu
nunca falei.
Eu segurei até eu falar, eu posso sim. E aí eu fui a primeira mulher da família a morar sozinha, por exemplo. Hoje eu tenho primos que falam, Sônia, eu vou fazer igual a tua, eu falo, faça. Mas na minha
cabeça... Visionária, revolucionária.
Ela é visionária, ela.
Demais. Capricornianos.
Ela que inventou morar sozinha.
Foi eu que inventei morar sozinha.
Ela que inventou.
Minha expectativa de morar sozinha era muito alta, porque eu passei um tempo morando só eu e meu pai trabalhava muito, então eu ficava muito sozinha em casa. E eu achava que morar sozinha era igual ficar sozinha em casa. Eu ligava o som, arrumava a casa. Só que assim...
Ligava o som, arrumar a casa e morar sozinha, gente.
Eu ligava o som.
Resumo de morar sozinha.
Arrumava a casa.
Ligava chamava, o som, arrumava a casa.
Chamava dois, três amigas ali, ficava conversando de boas. Então pensei, nossa, quando eu morar sozinha, eu vou ter dinheiro, porque eu vou estar trabalhando, eu vou ter uma casa, vou ter minha liberdade, eu vou fazer o que eu quiser, vou arrumar a casa quando eu quiser, não vai ter ninguém me dando ordem, porque eu sempre fui um pouquinho rebelde. O que foi que aconteceu? Eu fui morar sozinha, e aí eu trabalhava, e eu chegava às 6 horas cansada, e eu dormia, e meus amigos falavam, vamos pro rolê, e eu estava dormindo e nem respondia.
Isso acontece muito.
Gente, vocês repararam que a conversa dos três aqui, a gente colocava muita expectativa no nosso primeiro emprego?
Sim,
muito, porque a gente acha que vou começar a trabalhar... Vida tá feita.
E meu primeiro emprego foi uma experiência terrível.
Não, geralmente os primeiros empregos, os primeiros estágios e tudo mais, são tipo exploração real. E a gente aceita porque a gente precisa, porque a gente quer experiência.
Olha,
geralmente sempre pedem experiência, a gente nunca tem.
Não. Olha, eu não via isso antes, tipo, eu não enxergava dessa forma. Mas olha o seguinte que acontecia com o meu chefe. Eu trabalhava todos os dias, horário normal, horário comercial, de 8 às 18. Só que daí a gente tem direito a 2 horas de almoço, né? Ele falava, não, bobo, eu pago teu almoço pra tu ficar aqui o dia todo. E eu, bobo, falava, nossa, como ele é bonzinho.
E acabava trabalhando o
dia inteiro. Eu trabalhava das 8 às 18 direto, sem horário de almoço.
Igual Charlie Chaplin.
Não, obrigado.
Na marca.
A gente, igual, tempos modernos.
Tempos modernos, Charlie Chaplin.
Exatamente. Qual é o nível da exploração que era antigamente.
Eu tinha muita expectativa.
Eu tinha 18 anos, não sabia de nada, né?
Nada. Eu tinha muita expectativa que trabalhar era bom.
Capricorniano, né?
Eu achava que, tipo assim... Nossa,
depende do trabalho.
Não,
você...
eu achava que você saía e você ia pra uma empresa e você trabalhava e aquela coisa e vocês se amam. Meu primeiro emprego, eu sofri abuso psicológico e uma colega de trabalho minha saiu do trabalho com depressão.
Eu sofria outro tipo
Eu lembro que essa minha colega de trabalho, ela prestou vestibular uma vez e ela não passou. E o nosso patrão chegou e falou assim, não, mas você quer prestar vestibular pra quê? Você não vai conseguir nada melhor que isso aqui.
Nossa senhora.
Então, assim, era esse clima.
Gente, ser adulto é isso, hein? Sim. Tem que ter ouvido
assim,
esses absurdos.
Crises.
E aí, assim, mas a minha ficha de, tipo assim, sou adulta e a vida agora é essa, caiu, acho que 20 dias depois. Eu fui morar sozinha, eu lembro da sensação...
Muito rápido, hein?
Mas é porque, assim, eu lembro da sensação que eu tive quando eu abri a porta e eu falei assim, estou na minha casa. Porque eu morava com meus pais até os 13 anos, depois eles se divorciaram e eu fiquei morando com parentes. Então era casa com muita gente sempre. Eu perdi aquela coisa de ficar sozinha, eu nunca estava sozinha. Era casa com 5 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, então dividia quarto. Quando eu entrei na minha casa, que eu fechei a porta, eu falei assim, minha casa. Eu fiquei muito feliz. Só que 20 dias depois, eu estava vindo do trabalho... E aí tinha uns papéis debaixo da minha porta. Eu falei, o que é isso, gente?
Ah, como assim? Presentes?
Que é isso,
cartas?
Não, cartas. Alguém manda cartas?
Cartas de amor?
E aí eu peguei uma conta de luz e uma conta de água. E eu me toquei que eu sempre ficava sozinha na casa do meu pai. Só que quando a conta chegava, eu botava na estante e falava assim, pai, chegou a conta. E eu não me preocupava com aquilo. De repente, eu peguei a conta e falei, sou eu que vou pagar.
Então, meu anjo.
Não tenho dinheiro pra pagar isso agora. E aí me deu desespero. Eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei, pai.
Como que paga?
Eu cheguei, pai.
Como que faz?
Acabou de chegar uma conta de água, uma conta de luz aqui. Ele, sim, você não recebeu o salário. Mas eu gastei o meu salário. Ele, então, filha, tem que começar a se programar.
Surgiu aquele filtro do TikTok. Mas eu gastei.
Não, gente, quando eu comecei a morar só... E eu nem tinha... tanta consciência assim, entendeu? Mas quando eu comecei a morar sozinha, a primeira coisa, eu sempre fui muito de estabilidade. Sempre fazia as contas. O que é que eu vou gastar? Tipo, eu estou prevendo que a conta vai vir esse valor. E daí eu colocava lá e eu fazia os cálculos, tudo bonitinho. Vai sobrar esse valor. Ou, tipo, não vai sobrar nada. Eu sempre fui muito consciente com relação ao dinheiro que eu tenho que gastar, o dinheiro que eu tenho que guardar. E as contas que eu tenho que pagar.
Eu fiquei depois desse dia. Eu não fazia ideia quanto que custava uma água e uma luz. Não faz ideia. Quando eu falei, meu Deus, eu lembro a primeira vez que eu fui cozinhar o meu almoço.
A taxa é 25
e aí eu liguei.
Reais.
E aí eu liguei. Eu lembro da primeira vez que eu fui cozinhar meu almoço, porque, tipo assim, gente, eu fui filha única. Então era muito da minha imaginha.
Pão de ló.
Isso, então, assim, eu liguei o fogão, liguei pro meu pai e falei, pai, eu acho que meu fogão tá com problema. Aí o pai falou, por quê? Tô tentando esquentar meu almoço. Não liga ele, filho. Eu acho que acabou o gás.
Ô, ciência, ô, Sione, tu não era não ciente em morar sozinho. Tu era tapada mesmo.
Eu era muito mimada.
Gente, estou aqui tentando ligar o meu fogão. Não liga, vou ligar pro meu
Mas
pai, não.
Eu
a
era
primeira
muito...
coisa que eu penso é, fudeu, o gás acabou.
Eu era muito mimada. Eu não prestava atenção em gás que acabava.
Safada.
Eu era muito mimada. Eu nunca passei por uma situação na casa do meu pai que o gás acabasse, por exemplo. Então, tipo assim, eu nunca tive que lidar com aquilo. Depois dessa primeira experiência que eu fui morar sozinha, foi que eu fui aprendendo as coisas.
Vamos pro próximo tópico?
Bora, próximo
tópico.
Vamos lá. Então, sobre perrengues e...
Perrengues que a gente já... Gente, perrengues vários de morar sozinho.
Todos os dias.
Primeiro, deixar cortar a luz.
Não, nunca deixei cortar a luz, não.
Já. Quando eu morava na casa das sete mulheres...
Das oito, amor.
Quando eu morava na casa das sete mulheres... Para, eu sou masculino.
Ah, tá bom. Ok.
Garota.
Quando eu morava na casa das sete mulheres, já aconteceu, sei lá, umas duas ou três vezes da gente meio que se passar... E deixar uma conta sem pagar. E cortaram, né?
Mas assim, os meus perrengues... Teve perrengues financeiros e tudo mais. Mas como eu sempre dividi casa, nunca morei só eu. Eu sempre dividi muito esses pesos assim com outras pessoas, né? Então, isso pra mim foi mais tranquilo. Os meus perrengues mais foi perrengues de tipo de expectativa, no sentido de frustração. No sentido de pensar como? Em voltar... No sentido de fazer faculdade, pensar em voltar atrás e achar que tá tarde demais. Vocês nunca viveram essas crises, não?
Não entendi.
Psicológicas.
Eu não entendi.
Você chegar na metade do curso, por exemplo, e dizer, olha, não é isso que eu pensava.
Desde o primeiro semestre.
Será que dá pra voltar atrás e começar de novo? Sabe? E você fica assim, não dá pra voltar atrás. Porque primeiro, eu não tenho pra onde voltar, que eu não quero voltar pra casa da minha mãe, porque eu não quero mostrar que eu sou fracassado. E eu vou terminar, só que eu vou terminar e vou fazer outra coisa. Não tô feliz com o meu emprego, quero fazer outro. Só que você fica nessa impasse, porque você não pode jogar tudo pro ar. Porque você jogar tudo pro ar, você tem que sair catando.
Então.
Entendeu? E eu, as minhas crises é muito mais nesse sentido. E também tem a pressão de sucesso antes dos 30. Porque começou... Quando eu me senti que eu tava adulto, foi com 20 anos que eu falei, começou a contagem regressiva. Eu tenho 10 anos pra atingir o sucesso.
Mas é antes dos 30? Quem fala isso de antes dos 30?
A sociedade, meu amor.
O meu sucesso é a partir dos 30. Eu
a
sempre
partir...
falo...
É,
porque...
Não,
eu
é 30,
sempre falo que
pra
a partir
é 30.
Dos 30 vai ser a idade do sucesso.
Aí vai chegar lá nos 30 e vai continuar o mesmo...
Ai, gente, 40 agora.
Não. Aí você vai, meu Deus, vou ter que fazer outro curso, 30 anos, tem que começar tudo de novo, meu Deus.
Mas eu penso em fazer outro curso. Inclusive... Mas é porque eu não me cobro tanto, Jobs, eu acho que tu se cobrava
Nossa, eu me cobrava demais.
Eu nunca me cobrei entrar numa universidade. Eu comecei fazendo eu vim morar sozinho porque eu tava trabalhando e fazendo um curso técnico de meio ambiente ao mesmo tempo. E daí eu falei... Ah, esse curso
Terminou
não
Terminou o curso técnico,
esse curso, não, esse curso não é pra mim, entendeu? Não é o que eu quero pra minha vida. Eu vou desistir. Desisti, passei um ano sendo vagabundo, só trabalhando, tipo, não estudava, não fazia nada. E daí, depois, eu senti a necessidade de fazer o vestibular de novo, e passei e tudo mais, mas eu nunca me cobrei. Tenho que entrar na faculdade, tenho que ter sucesso com 25, tenho que, sei lá, tá casado.
Casado
com 29. Nunca, nunca.
Minha mãe na minha idade, já tirou minha irmã.
Ah, são
uma casa própria. Mas a gente nunca se comparar dessa forma, não. A gente se compara demais, gente.
Mas antigamente comprar uma casa é, sei lá, é três cruzados.
Mas é sério. Com 25 anos,
duas vacas comprando.
Minha mãe era casada, tinha eu e minha irmã, tinha uma casa própria.
Meu amor, minha mãe morava. Teve o meu irmão mais velho com 18.
E aí você fica falando...
Com 18 eu morava com ela ainda.
Errado? Mentira, por que as coisas acontecem comigo assim?
Os dias são... Os tempos são outros.
Os tempos são outros, como os nossos pais. Aí tu citou rapidamente o filme, De Repente 30. Eu elenquei aqui três filmes que eu gostaria de citar. Mas depois que o sonho me falar dela. É, pra gente falar um pouco sobre vida adulta, que eu acho que esses filmes falam bastante sobre
pronto
o que é ser vida adulta.
Se a gente não assistiu o filme, tu vai falar sozinho, que ninguém mandou no combinado.
Vocês assistiram.
É isso.
Vai, fala dos teus perrengues.
Meus perrengues foram mais ligados à casa. Porque quando você mora em casa de aluguel, sempre dá um problema inusitado. O último perrengue que eu passei, eu fui passar um final de semana na casa da minha mãe. Eu morava ali no bairro do Líder. E aí
alagou.
Fui pra casa da minha mãe.
Pessoal do Líder.
Fui pra casa da minha mãe, fiquei lá sábado e domingo e tal. Quando foi na segunda, fui direto pro trabalho e no final do dia eu fui pra casa. E choveu nesse dia. Quando eu abri a porta da minha casa, meus móveis estavam boiando.
Mentira, eu acertei que alagou.
A minha casa estava com água na metade da minha perna.
Mano, sério?
Sério isso. Porque tem aquele rio lá em cima, choveu, o rio desceu. E foi todo pra minha casa.
Uma dessas chuvas que sai levando Jacobina toda,
exatamente,
né?
Exatamente.
Entendo. Sabe por quê? Fizeram uma obra lá em cima. Eu moro no último andar. E no andar depois tem aquela parte que fica as caixas d'água, essas coisas. E daí inventaram de fazer uma obra lá em cima que eu não sei pra que era. Enfim, essa obra acabou fazendo que tenha infiltração na minha casa. E um dia eu fui pra roça, choveu esse dia. E daí na segunda-feira, quando eu voltei, a minha casa também estava cheia de água. Cheia.
É
completamente. E eu pude da minha vida porque eu tinha que secar aquela desgraça.
Gente, falando...
eu perdi documento,
vida
né?
Vida tudo mais.
Eu perdi documento.
Teve uma chuva aqui em Jacobina. Teve uma chuva em Jacobina. Né? Que a ponte caiu, a ponte...
Tu tava em cima da ponte?
Não, se liga.
Tô brincando.
A ponte caiu, tava tudo inundado. Ninguém conseguia passar pro outro lado da cidade. Porque eu morava na Matriz.
Eu lembro.
E andava pra passar pro outro lado da cidade. Eu trabalhava no outro lado da cidade. Beleza, segura. Guarda essa informação.
Até aí tudo bem.
Daí, eu não dava pra eu sair de casa e atravessar a pé, né? Aí eu peguei, liguei, falei, olha, eu ia dar aula no dia, aí eu falei, olha, mandei mensagem, falei, olha, não dá pra eu ir e tal, porque realmente não tem como nadar, né? Não tem como ir. Aí a...
Leptospirose tá aí e tudo mais.
Isso, aí a diretora queria que eu fosse de todo jeito pra aula. Todos os colégios da cidade tinham suspendido a aula, menos esse. Menos o único colégio de Jacobina que não tinha suspendido a aula. Aí eu falei, não tem como ir, agora. Aí, espera passar e tudo mais. Aí depois eu fui dormir...
Claro,
muito preocupado.
Dormir, óbvio.
É assim que a gente
e aí,
11
horas da manhã, acordei com um monte de mensagem. Por que você não veio trabalhar?
Ai,
aí
não,
eu, como
gente.
Assim, eu não vim trabalhar? Eu ia como? Ah, porque fulana conseguiu chegar. Porque a professora tal conseguiu chegar. As professoras foram de carro. E eu não tinha carro, obviamente, não tenho carro até hoje. E ela queria que eu fosse. Resultado, cortou meu dia todinho.
Pessoa boa essa, né?
Né?
Inclusive,
é colégio particular, né?
Bolsominha e super religiosa. Deus tá vendo.
Deus tá vendo muito.
Você cortando o salário da pessoa que nem é um salário lá, esses grandes
essas
salários.
Coisas.
Eu que sei. Chuva. Ai, gente, mas enfim. Ai, eu tô ficando triste. Tô ficando baixo astral com esse programa.
É porque...
Tô lembrando de coisa, tá me dando gatilhos.
Tá me dando gatilhos também,
tá
engraçado.
Gatilhos porque, ó, gente, vida adulta é só frustração.
É muito sofrimento. Muito
sobre...
sofrimento atrás de sofrimento.
Não, e quando mistura a questão financeira com a questão do sucesso, com a questão de pressão familiar, com a questão de, porque seu primo conseguiu o concurso. E a gente nem falou assim isso ainda. Por questão de comparação com o primo e tudo mais.
Nunca aconteceu comigo.
Quando mistura tudo isso, já aconteceu comigo. Tipo assim, mas é teu primo?
É porque eu sou o primo de sucesso da família aqueles.
Não, então, na minha família, não, eu nunca me compararam a primo. O negócio da minha família é me comparar com meu pai, porque meu pai tem uma carreira.
Entendi.
E aí fica assim, não, era assim, tu vai fazer faculdade
Silvio
de quê?
Seu pai, né?
Tipo assim, não, mas era assim, tu vai fazer faculdade de quê? Não sei, tô pensando, segue a carreira do teu pai, menina. Teu pai tá ali, ó, ele te ajuda. E eu tinha muito problema com isso, porque não que eu nunca tenha pensado em trabalhar com rádio, não tenho nenhum problema com a profissão do meu pai. Só que pensa, se eu fico na cidade dele pra trabalhar no mesmo lugar que ele, eu pensava, eu sempre vou ser a filha do Paulo. Eu queria ter...
Seu próprio brilho.
Eu
não queria se esconder atrás do brilho dele.
Eu sou a Suene, com licença.
Entendi.
Entendeu?
Aí tu resolveu fazer um podcast.
Resolvi fazer um podcast em outra cidade que ninguém ouve. Pronto.
Igual São de Junho.
E aí, o meu problema sempre foi esse. A pressão, tipo assim, você tem que seguir a carreira do seu pai. Segue a carreira do seu pai. Ele mesmo fala pra mim até hoje. Era você estar na carreira do seu pai. Só que aí eu ia acabar sendo só a filha dele.
Essa questão de ser cobrado, como eu tinha dito antes, eu nunca fui cobrado, eu nunca fui comparado. Gente, eu acho que eu sou feliz, entendeu?
Não, acho que você é feliz,
não,
porque...
O hit de morar sozinho e da vida adulta.
E o flop
de morar sozinho e da vida adulta. Começamos com o Jobson. Qual é o hit de morar sozinho da vida adulta, enfim?
O hit de morar sozinho e vida adulta? é uma liberdade. Uma liberdade que tem um preço muito caro, mas é uma liberdade.
É uma liberdade que você paga com sangue.
Você paga com sangue, que não sei nem se vale a pena. Eu sempre começo pensando assim, eu acho que é melhor voltar
vale
pra casa.
Não. Às vezes vale
não. Eu não sei se vale a pena, mas tem uma liberdadezinha que você consegue usufruir de vez em quando.
Tu achou que tu ia, quando tu começasse a morar sozinho, tu ia namorar o rosto?
Nossa, todo dia uma pessoa diferente. E vem pra casa, eu moro sozinho.
Gente, eu pensei exatamente isso. Estou até...
Chega um nível que você assim, eu não quero ninguém da minha casa. Não vem pra minha casa que tá uma bagunça, eu não quero, não tô a fim de arrumar.
Jobson, é exatamente isso.
É sobre isso. E aí você passa, tipo, mas tu mora sozinho, deve demorar horrores, levar um monte pra sua casa.
O quê? Aí deve ter sido teu abatedouro, né? Gente, pelo amor de Deus.
Abatedouro,
é nem...
na minha
que
cama.
Que eu me mato todos os dias.
Na minha cama eu só durmo. E fico e choro.
É igual a expectativa quando você vai entrar na faculdade, que você acha que vai ter uma festa, tipo o American Pie.
Eu achava que era American Pie. Inclusive, eu vivi um pouco de American Pie, mas isso é pra outra história.
Vamos para o hit de Suene, de morar sozinho, / vida de adulto.
O flop depois.
A gente vai depois.
É a privacidade.
Privacidade, gente, pra fazer o quê? Me cagar de banheiro, de porta aberta no banheiro.
Você faz o que você bem quiser. Se você quiser tomar banho e sair do banheiro pro seu quarto sem toalha,
andar
você sai.
Andar pelado pela casa. Sim. É uma coisa muito boa.
É maravilhoso. Você muito faz qualquer boa, coisa pelado. Que você quer usar prato pelado, sei lá.
Corra atrás das minhas gatas. Pelado.
Você tem muita privacidade. Sabe quando você mora com alguém?
Pelado atrás das gatas.
Para de fazer esse efeito sonoro, palhaço.
Vai.
Sabe quando você mora com alguém e você recebe uma ligação e você não pode nem falar direito porque você acha que tem alguém ouvindo?
Uh-huh.
Você fala do jeito que você quiser
na
sua casa.
Na casa dos meus pais, que não é forrado. Sempre aqui do telefone assim,
e tu, Rony, teu hit?
Meu hit de morar sozinho? Ai, gente, é ter a minha rotina. Eu acho que, ó, acordar na hora que eu quiser, final de semana, principalmente, porque quando eu tô na casa da minha mãe, ela quer que a gente acorde 6 horas pra fazer o quê? Nada. Exatamente nada. Eu passei 2 meses lá na casa de manhã durante a pandemia. Durante a pandemia, não, que a gente tá na pandemia ainda.
É isso.
Mas enquanto eu estava de quarentena e não estava trabalhando, era a rotina dela, entendeu? Tipo, tem que acordar no horário dela, tem que dormir no horário dela, e ela dorme 7 horas da noite.
Meu Deus!
Entendeu? E eu sempre tive esse problema com ela, com a família toda, no caso, porque todo mundo dorme muito cedo. Eu sempre fui da madrugada, entendeu? Quando eu estudava à noite, quando eu fazia curso técnico e na metade do primeiro semestre eu ainda morava com ela, eu, tipo, chegava 10 horas da noite e ia dormir, sei lá, 4 horas da manhã. Era uma guerra. Uma guerra, uma guerra, uma guerra.
E
então,
o flop?
O hit é...
A rotina.
O flop... Ah, gente, as coisas não se fazem sozinha.
Incrível,
tem,
né?
Que lavar um banheiro, tem que lavar um prato e não vem olhar pra minha cara e dizer, gente, eu amo fazer essas coisas porque ninguém ama, porque...
Faz porque tem que fazer.
Porque tem que... Ah, porque a casa não pode virar um aterro sanitário,
ninguém,
né?
Ninguém é aquela bruxa Sabrina que estrala o dedo.
Que estrala o dedo e faz. Tipo, eu detesto lavar prato, eu detesto lavar roupa. Assim, quando eu tô muito inspirado, eu faço uma faxina, mas aquela faxina que a casa fica brilhando. Mas tem dia que eu não quero nem olhar pra um prato sujo.
Olha, pra mim o meu flop é o preço.
O preço
financeiro
paga, né,
e o preço psicológico e emocional.
É.
Que se paga pra morar sozinho. Porque assim, pra manter esse padrão de vida que eu tenho...
Você tem que aceitar... Que não vai sobrar dinheiro pra muita coisa, entendeu?
É.
Você tem que... Ou você escolhe. Ou você sai todo final de semana pra fazer alguma coisa.
Velho.
Pra você comer fora. Ou você escolhe assim, ó, mas gente. Na primeira semana do mês, eu vou comer fora. Ou eu vou fazer alguma coisa. E depois só mês que vem.
Mas deixa eu te falar um negócio. Às vezes... Até quando eu me relaciono com pessoas mais jovens do que eu, ou quando eu converso com pessoas mais jovens do que eu, eles ainda têm uma ilusão de que a vida vai ser maravilhosa. E você. E tipo assim, eu não sei se eu dou spoiler,
tá,
pra
spoiler.
Eles.
Eu
ou se eu fico
super.
Assim, não, descobre você mesmo, porque como fiz eu, descobri eu mesmo e tudo mais.
Uhum.
Tem gente realmente que fala assim, ah, mas. Eu vou me formar, né? Vou pegar o melhor emprego. E você acha que depois que se formar, você vai conseguir os melhores empregos, cara?
Não vai, você vai ficar um pior.
E você vai
trabalhar pra uma mulher que quer que você vá trabalhar no meio de uma tempestade.
De uma tempestade.
Uma ponte derrubada.
E
uma
você se submete, porque você tem que ir. Você
precisa, né?
Velho, você lembra dos seus pais. E você fala, gente, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam porque eles tinham que trabalhar.
Exatamente.
Meu pai acordava 5 horas da manhã, não é porque ele amava acordar com a galinha, era porque ele tinha que.
Meu pai passava a semana toda fora trabalhando.
E você que se coloca nessa situação e fala, esse velho, vê uma chuva, um toró e fala assim, eu tenho que, porque eu não posso perder esse dia de trabalho. Porque esse dia de trabalho é 25 reais. E 25 reais é uma conta de luz. É a taxa, digamos. É a taxa. Gente, então, é babado.
Eu presenciei.
E teu flop? antes, porque tu tá enrolando muito.
Boletos.
Todo mundo, na verdade.
Boletos.
Boletos, boletos. Tem que pagar. É o mesmo de Jobson, então, né?
Boletos.
O preço que se paga.
Mas ele focou mais no psicológico. Mas, gente, conta, você chega com aquela conta e você tem aquela conta pra pagar e você... Gente, é muito desesperador.
Tem uma coisa muito satisfatória de vocês, tipo assim, eu amo pagar. Fazer compras. Eu amo fazer compras de supermercado. É uma coisa que me satisfaz muito.
Eu gosto de pagar minhas contas. Quando eu pago tudo...
É bom também.
Ai, eu falo assim, consegui, sobrevivi mais um mês.
Gosto.
Venci um mês. Quando eu pago, assim, cartão, conta de água, luz, internet, aluguel, fiz feira, gente...
Perfeito.
Acabou.
Orgasmos.
Orgasmos múltiplos. É isso
exatamente.
Que eu quero.
É sobre isso.
É sobre isso. E aí, é sobre isso. E aí o dinheiro acaba, e aí, tipo assim, não dá pra você juntar, não dá pra você viajar, não dá pra você fazer nada, gente. É
não.
Só isso.
Não. Eu viajo uma vez no ano.
É o ciclo eterno da morte.
Isso. Eu vejo.
Tipo, você trabalha pra pagar e acabou o dinheiro.
Acabou.
Eu gosto muito de fazer isso do rolê das contas, mas eu gosto mais. É muito satisfatório pra mim quando sobra um dinheiro e eu vou lá e compro coisinhas de casa. Sabe aquelas coisinhas de casa?
Pera, deixa eu falar das coisas. Da coisa satisfatória. O quê?
Gente,
todo mês sobra um dinheirinho assim que eu digo, gente, esse dinheiro é pra comprar alguma coisa de casa.
Gente, é maravilhoso.
Aí, sabe essas lojas de
utensílios
de
domésticos?
Utensílios domésticos, faço a feira, faço a festa.
Ai, é maravilhoso.
Eu compro pano de prato, eu compro pano de chão. Amo comprar pano de chão. Compro tapoé.
Tapoézinhas.
Vasilhas, né? Que é tapoé é marca.
Tapoézinha, é lógico.
Exatamente. Eu amo comprar o lixinho do banheiro, sempre troco. Porque eu gosto de coisa a
tapetinho,
cor.
Tapetinho.
Eu amo comprar conjunto de banheiro também. Gosto de comprar cobertor. Ontem comprei um jogo de panelas novas. Estou aqui, ó.
Louco pra voltar pra casa.
Louco pra fazer uma comidinha aqui, ó.
Aí eu gostava de comprar vasinho de água.
Jogo de panela novo. Jogo de panela novos. Eu falei
novo.
Como?
Jogo de panela novo.
Professor de
é um jogo de panela novo?
Um jogo de panela novo. Porque
então,
é um jogo.
Um jogo de panela novo.
Isso. Comprar copinho, vasinho de botar água na geladeira.
Vasinho de comprar água, botar água na geladeira.
Ah,
também.
Eu amo.
Eu amo fazer essas coisas.
A gente vive muito. A gente não vive essa parada, não.
Não vive,
inclusive,
não?
Inclusive, a gente faz café em uma panela.
Nossa.
Porque até hoje era pra eu cheirar comprar um negócio pra fazer café.
Ai, jovem.
Pelo amor de Deus.
A gente nunca comprou. É real, porque a gente não liga pra essas coisas. Pega uma panela aí e faz café. Não,
ai, eu super ligo. Gente, eu super ligo.
Pega a frigideira e faz café. Gente, agora... Mas é, a gente é muito assim, sabe?
Meu
a gente
Deus.
Não liga pra essas coisas, não. Aí, tipo, o cheiro gosta, mas a gente nunca se dispôs aí na rua pra comprar.
É porque morar sozinho é isso, entendeu?
Aí, você tipo assim...
Ligo foda-se.
O meu sonho antes era uma antiaderente. Porque pra mim, o símbolo da vida adulta é você ter uma antiaderente.
Antiaderente.
Cresci, sou mulher, tenho uma antiaderente.
E aí?
E aí, eu não tenho antiaderente hoje.
Tá.
Por que não tem?
Porque eu nunca me dispus, mas o meu sonho era ter uma antiaderente de cozinhar sem óleo. Aquelas da Polishop.
Da Polishop. Divide no
jogo
cartão.
Jogo frango
compra.
E fica...
Realiza teu sonho, pelo amor de Deus.
Corre atrás do teu sonho, gata.
Mas eu descobri que o melhor é você viver os pequenos prazeres da vida. Conselhos para você que tá aí virando adulto. Foca nos pequenos prazeres da vida, porque você vai descobrir que uma cama forrada com lençóis lavados e com amaciante...
É maravilhoso.
Fofo.
Eu gosto de Downy.
É, o bom também, o bom? O IP é caro.
Não, o IP é mais barato. O Downy é R$9.
Tem um bem que é barato, que é bom também, que é o Fofo. O Fofo é bom.
O Fofo é bom.
O Fofo é bom.
O Fofo é sempre bom.
Isso é pequeno prazer. Você se deitar assim na tarde, depois de tomar um banho e cheirar o seu lençol. Isso é pequenos prazeres da vida. Uhum. Você, a sua casa cheirar a...
Desinfetante.
Gente,
é quando muito... você tá...
Não, é verdade. É sobre isso.
É sobre isso.
É exatamente sobre isso,
é
gente.
Sobre isso.
Eu amo. Depois
você descobre.
Depois da gente contar a desgraça toda durante todo o episódio.
Tem coisas boas.
No final,
quando
a gente
você dá aquele faxinaço na sua casa e você toma um banho e você deita.
Gente, olha o que eu faço quando eu faço faxina na minha casa, tipo uma faxina geral. Eu fico entrando em todos os cômodos toda hora pra chegar pra lá e ver se. Nossa, que trabalho bem feito, hein, amigo?
Guerreira.
Putz, grila, que quarto bonito. E eu gosto de pintar as paredes, entendeu? Eu tô sempre pintando lá,
gente,
em casa.
Inclusive, tem o senhorio da Gamatu, né?
Que eu pinto
reformando
o apartamento. Então, eu faço tudo. Faço tudo.
Gente, o homem da casa, aqui eu não faço nada.
Faço.
Inclusive, a pinto pior, a gente sofreu horrores durante uma semana.
Pois, a minha pia...
Comprei o desentupidor, fia. Foi um sacrilégio, mas eu consegui entupir.
Eu faço tudo, desentupo pia. O vaso de lá de casa deu um problema. E ontem eu cheguei lá e falei, gente, tem um... reparo pra vaso acoplado, cheguei lá, não, porque eu pesquisei no Google antes, né? E cheguei lá, troquei, desenrosquei, eu sou mestre, maravilhoso.
Ai,
amo fazer essas coisas, de casa. Então vamos encerrar do tema da semana.
Vamos encerrar.
E vamos para o próximo quadro, que é o maravilhoso Hit or... Nem tão maravilhoso assim, né? Porque
não,
tem a parte do flop.
Tem a parte do flop.
É, então, mas vamos de Hit or Flop, né, Suene?
Vamos de Hit or Flop. O
que
Hit
é?
Or Flop.
Tá se empolgando, o tema acaba.
Gente, olha, esse episódio vai ter 2 horas e meia, tá? Vocês que lutem. Escutem em 2 dias.
Escutem em 2 dias.
Escutam uma hora num dia, no
outro. Labor de vida adulta dá coisa, viu?
Isso porque a gente nem falou tudo. Tem gambiarra, tem culinária.
Tem relacionamento,
ah,
gente.
Ah, não,
sobre...
Suene, a gente precisa falar de culinária.
E de
gente,
gambiarras.
Só, vamos responder só uma pergunta. Sopa é janta?
Sopa é janta.
Quando você gente, mora sozinho... Não, quando você mora sozinho, é até pipoca é janta. Até pipoca é janta. Você chega e fala, já vou comer essa pipoca.
Eu queria fazer a pergunta pra vocês, pra encerrar o tema de novo. Qual foi, assim, você tá com preguiça de cozinhar, qual foi a coisa mais absurda, não tão absurda assim, pelo amor de Deus, vamos poupar as pessoas, que você comeu? Porque eu comi pão seco com água.
Pão seco com água?
Isso, tinha um pão seco lá, comi e bebi água. Pronto, minha janta.
Minha
janta foi isso.
Gente, bolacha com manteiga só.
Bolacha com
manteiga. Sem beber nada, no seco.
Bolacha com manteiga é
no
um bolacha
seco.
Com manteiga. Sim. E cuscuz com café preto também. Só que
não, isso é comida normal.
É comida normal.
Só cuscuz seco, sem nada, sem nenhuma manteiguinha.
E o café preto?
Gosto. Às vezes tinha café, às vezes não.
Ai, poxa, hein, Jobson?
Às vezes era só da saliva, tinha que me descer cuspindo.
Não consigo comer cuscuz seco, não.
Deus me livre.
Bebe água.
Bebe água.
Pra quem engasga e morre.
Bolacha creme crack com suco de pacotinho também já fiz bastante.
Sim.
Hoje em dia, não. Mas antigamente...
Eu já comi arroz.
Miojo também é o rei.
Só arroz.
Só o arroz.
Só arroz já aconteceu comigo também. Arroz
só
com
arroz.
Frango.
Não, arroz não,
com,
comi
não, com
só
frango,
um
não. Arroz.
Arroz
com óleo da carne de meio-dia.
Sim, também.
Você pega o óleo da frigideira de meio-dia e joga.
Pra dar um gostinho.
E tempera, dá um temperinho. Já comi horrores.
Ai, gente, eu prefiro não comer.
E aí, geralmente, quando tem banana, eu coloco banana, tempero com óleo de meio-dia.
Meio-dia.
De meio-dia. E fica arroz, óleo e banana.
Ah, pra mim, Ana Maria Braga era pra estar apresentando essa receita.
Não, farofa pra mim é um ícone também. Um farofa de... Só corta uma cebola, frita a cebola e
isso
bota
quando,
farinha.
Isso quando tem cebola, amor, porque cebola é só no começo de mês.
Ai,
você tá falando de
fim
de mês que não tem nenhum
às vezes,
um alho murcho na geladeira.
Às vezes você faz a farofa com óleo da carne de meio dia.
Sim. Ai, então, já aconteceu
óleo
muito.
O óleo da carne de meio dia é um ícone, gente.
O óleo da carne de meio dia salva a vida de todo mundo.
O óleo da carne de meio dia.
Tô sem o que beber, vou beber aqui o óleo.
Beber esse óleo que sobrou.
Vou beber esse óleo aqui da carne de meio dia.
Você pega...
Você frita ovo na carne de meio-dia.
De meio-dia.
Exatamente.
Às vezes o óleo fica lá em cima do fogão. No outro dia, na carne, na hora do meio-dia, você usa o mesmo
24
óleo.
24 horas, exatamente.
É um ícone. O óleo de meio-dia é um ícone da pessoa que mora sozinha.
É um ícone, vamos eleger.
Tá bom, vamos parar com isso.
Corta essa parte, publica.
Não precisa cortar, não. Vamos, Suene. Hit ou flop? Quem tem hit, quem tem flop?
Ah, gente,
quem quer começar?
Hit, eu tenho hit.
Começa, Jobson.
Mas vamos tentar ser mais rápido.
Vamos. É, meu hit, obviamente, não tinha como deixar de ser, né? Me gusta.
Tra?
Me gusta quando... Eu tô com essa música na cabeça agora, depois que o Rony falou. Mas, gente, Me Gusta, de Anitta, foi lançada essa semana, na sexta-feira. Inclusive, ela entrou pela primeira vez no...
No Hot 100?
No Top 15 do iTunes... O USA, né, pela primeira vez, foi o
e do UK, também, né?
Do UK também, tá no top 30 do UK, pelo menos quando eu vi. Estreou também em 24º no Spotify Global, então assim, hitaça. A música é muito boa, né? O clipe eu esperava mais, mas o clipe também serviu.
Eu esperava mais também.
Eu também esperava mais.
Mas assim, o jeito que eles colocaram a Cardi B lá, pra mim foi ícone.
Foi.
La Cardi.
Porque eu tive que perguntar.
La Cardi.
Eu tive que pesquisar no Google. Gente, a Cardi B tava em Salvador, porque assim, saiu vários vídeos, várias fotos da gravação desse clipe e ninguém falou da Cardi B. Como é que a Cardi B, foi parar em Salvador?
E ficou muito bom,
e ela desmarcou o show no Rock in Rio e tudo mais, enfim, não queria pisar no Brasil.
Então, eu não queria pisar no Brasil, ótimo. Aí fez no chroma key e mandou.
Fez no chroma key e ficou bem legal. Acho
ficou...
Quem foi o pessoal que fez God is Woman da Ariana Grande, que editou esse
foi
vídeo?
Foi o pessoal do God is Woman? Massa. Certo. Gostei bastante, então ritaço pra
gostei.
Mim gosta, né?
E foi,
tô torcendo muito.
E foi um acerto ela ter convidado a Cardi B nesse momento.
Não, porque... não foi nem ela, ela foi surpreendida.
Foi o manager,
foi o manager dela.
Exato. Porque eu acho que se não fosse a Cardi B, a música não teria essa repercussão
se fosse
toda, entendeu?
Eu concordo,
deu
mas...
um bonzinho.
Deu.
Mas não tô falando isso de maneira negativa, não.
Mas deu, concordo.
Porque às vezes a gente precisa de uns apoios,
até
de umas
porque...
muletas pra chegar nos lugares, né?
Até porque... ela já falou que o álbum dela vai ter muitas músicas solo. né? Uhum. E eu acho que ela não iria conseguir esse buzz todo se ela lançasse o primeiro hit solo entendeu?
Também não acho.
Então acho que foi estratégia, mas inclusive os três vai apresentar no Jimmy Fallon.
Ah, vai ser presencial, Jobson? Tô nessa isso. dúvida.
Pelo que eu entendi, ela vai gravar, ou acho que já gravou, inclusive, no Pão de Açúcar. Ela tentou no Cristo Redentor, mas acho que a prefeitura não liberou e tal.
Uhum.
Aí acho que ela gravou uma performance no Pão de Açúcar. Não sei como é que vai juntar ela, a Cardi B, o outro cara lá, pra fazer essa gravação, mas vai ser gravada a apresentação pro Jimmy Fallon.
Gravado. Qual é o teu hit, Sussu?
Tra. Gente, meu hit da semana é que essa semana acabou uma das maiores tragédias de 2020. E agora eu tenho certeza que o mundo vai voltar a se alinhar. Acabou a reprise de Fina Estampa.
Ai, Suene. Pelo amor de Deus, eu gostava tanto do Chrome.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu não assistia.
Gente,
o de
acabou.
Serviço que era aquela novela, pelo amor de Deus.
Gente, eu quero saber quem vai dar esse hit aqui, que eu anotei três hits, mas eu tô esperando vocês darem.
Qual o teu hit, Rony?
O hit da Gaga?
O hit da Gaga, gente.
Ah, mas o meu hit não é esse, não.
Tá.
O meu hit.
One.
O meu hit vai. Pode dar dois hits? Não, não pode não, porque o programa
tá
vai ficar longuíssimo.
Mas o meu hit tá aí, fica aí.
O meu hit vai pro Magazine Luiza, que abriu um programa de...
pra negros.
Trainers. Só pra negros.
Racismo reverso, né?
Ai, ridículo.
Então, o Magazine Luiza já tem a maioria dos seus funcionários são pessoas negras, porém não em...
Altos cargos.
Em altos cargos, exatamente. Aí ela, a dona Magazine, a dona Luiza, abriu esse programa pra fazer com que pessoas negras estejam cada vez mais no topo.
Ai, que arraso, gente.
De alto nível.
Que arraso, exatamente.
E a dona Luiza, que é a mulher mais rica do Brasil.
É? Não sabia.
A Magalu é a mais.
E as melhores propagandas, viu? Já viram as lojas?
E ela tem um rolê bem inclusivo.
Ela fez uma doação gigantesca na pandemia.
Sim.
Na pandemia foi uma das empresas que doou dinheiro pra pandemia.
Me recordo. E a minha menção honrosa vai pra 911.
Minha menção honrosa foi bem
legal o clipe, gostei.
E minha menção honrosa vai pra...
Não gostei da fotografia.
Pra mim, ministra da saúde.
Da fotografia, não. Acho que poderia ser melhor.
Poderia? Eu gostei
só da fotografia.
De tudo. Eu não esperava o clipe desse jeito. Eu imaginava outra coisa totalmente. Eu imaginava algo mais no universo cromática.
Uhum.
Mas foi bem, assim, outra vibe. Mas eu gostei. Me surpreendeu. Mas eu queria fazer menção rosa aqui à série Richard, da Netflix.
Não me fala que eu vou assistir ainda.
Eu tô na metade. E é impressionante. Pra quem não sabe, foi criado pelo mesmo...
Ryan Murphy.
Pelo Ryan Murphy, né? Que é o criador de Glee,
American Story,
né? E Hollywood. A série é muito, 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 muito boa.
Inclusive, ele aceitou, porque o perfil dele é privado, né? Ele aceitou que eu seguisse ele.
Arrasou.
Mas já dei um follow, não me seguiu de volta, Ryan.
Ai, que é isso? Qual que é teu flop, Rony?
Ah, já vamos pro flop?
Já vamos pro flop.
Gente, deixa eu falar mesmo pra vocês. Passa. Não, mas eu vou dar um flop hit. Ah, é aquele que quer aproveitar um passo.
Aqueles que já tá com 2 horas de gravação.
Mas não, não.
Vai, fala.
Na verdade, é um flop pra o cara que cometeu esse crime e um hit pra o resultado, né, desse crime, que foi o voo da Latam. Vocês ouviram falar?
Eu vi!
O hit pra Latam, né, que não fez mais que obrigação, mas que realmente, tendo em vista o cenário atual, é um hitaço pra empresa da Latam.
E o flop pra o acontecido,
isso,
né?
Um passageiro, né? Tô dando flop pra ele, tá, gente? É o passageiro chamou o comissário que pediu pra ele colocar o cinto e tudo mais de viadinho de bosta. E aí o cara tá. O voo tava decolando. Ele foi lá, disse pro motorista. Pro motorista.
O caminhoneiro lá.
O caminhoneiro. Pro piloto. E aí o piloto deu a voltinha. Parou. O voo foi lá e falou assim: senhor, vamos se retirar. Vem cá.
Ele voltou e falou. Ele perguntou: o que é que tá acontecendo? Por que que a gente tá voltando? Ele falou assim: eu vou mostrar pra você como é que um viadinho de bosta age.
Age, exatamente. E aí ele foi depor pra Polícia Federal, mano.
É sobre isso, amigo.
É sobre isso.
Qual
é um hit
flop
pra empresa da Latam. Porque, assim, não sei se vocês sabem, gente, mas é um crime, né? A pessoa precisa ser...
Homofobia agora é...
Precisa ser punida, tá? A gente tem várias... Eu lembrei...
E por que tu tá falando assim, puaniada?
É porque é assim que uma bicha de bosta faz. Uma bicha de merda.
Eu não tenho flop não essa semana.
Não é flop não? Não. Eu esqueci o meu, eu tinha, mas eu esqueci. Pô, eu vou chegar em casa e falar, meu Deus, meu flop.
Era esse flop, droga.
Outro flop. Eu vou te dar, eu vou aproveitar teu espaço.
Vou usar o espaço de vocês dois.
Espaço,
vai, fala.
Então, outro flop, que é pra a situação do ginasta Ângelo. Ângelo, que sofreu racismo, inclusive, e ele foi expulso do clube dele, né? E o clube emitiu uma nota falando que não existia provas de que ele tinha sofrido racismo. Então, meu flopasso vai para o clube, eu não vou lembrar o nome do clube dele, é Cruzeiro, se eu não me engano. Eu acho que é Cruzeiro, gente.
Uhum.
Mas eu não tenho certeza. E ele foi expulso do clube, ele tá sem clube agora. E ele foi o mais prejudicado por conta do racismo. E os meninos que praticaram racismo com ele, aquele Arthur Nori, eu odeio o Arthur Nori. Odeio.
Ele era meu crush, ó.
Ele também era meu crush, mas eu detesto. E ele falando que ele cometeu um erro, que foi um erro e tudo mais. É absurdo, porque não é questão. Não é sobre isso. Não é sobre dizer que você cometeu um erro. É sobre você ser punido por um crime que você cometeu.
Exatamente.
Porque ele fez um vídeo se desculpando, ele se desculpou com o Ângelo, se desculpou, enfim. Só que em nenhum momento ele falou: olha, eu cometi um crime, eu preciso ser punido por isso.
Uhum.
Ele acha que desculpas resolve tudo, e não resolve. Se ele cometeu um crime, tá previsto por lei a punição, vai ser preso, vai pagar a fiança, qualquer coisa. Mas precisa ser punido de alguma forma. Sabe?
Exatamente.
E isso não aconteceu. E quem foi punido foi o Ângelo, sabe? E o meio da ginástica olímpica, o meio do esporte é um meio bastante preconceituoso.
Pegando esse gancho rapidamente, a gente também tem um flop para o Neymar sofrendo racismo.
O Neymar.
Sim,
né?
Mas o Neymar que...
E eu queria também aproveitar que ele agora, acho que percebeu que é negro, porque ele falou racismo não, que ele comece a tomar pra si essa pauta, porque ele não se considera negro. Entendeu?
Ele já falou uma vez, né?
Ele já falou que não se considera negro.
Eu nunca vi, não.
Ele não se posiciona... Eu não vejo ele se posicionando nenhum desses movimentos todos contra o racismo, principalmente no futebol. Então, meu flop vai pra o racista e dá um puxão de orelha no menino Ney, né? Parar de fazer merda e tomar essa pauta pra
ele. Chamou,
você
ele
é
chamou,
preto, amigo.
Ele chamou o cara dele de o cara que agrediu ele, né? De racismo, mais verbalmente, de maricão, de bicha.
Ah,
você, né?
Então,
é
Neymar.
Né?
Então,
tá difícil.
Tá difícil mesmo.
Defendeu do racismo praticando homofobia.
Homofobia,
legal,
muito bom, muito
você
legal.
Você se defende de um preconceito sendo preconceituoso.
Então tem muito o que aprender.
Tem, muito.
O alô, gente, não teve pedido de alô, mas vocês sabem, vocês que nos escutam, que vocês podem pedir alô lá no nosso privado, quando vocês quiserem.
Inclusive, tá? Vieram reclamar, gente, eu não peço alô toda semana, porque acho que vai ficar meio chato pedir alô toda semana. Não, pode pedir.
Pode pedir.
A gente dá alô pra Adi, em todo o programa.
Sim.
Exatamente. E ela só coloca lá o arroba dela e joga. E sai correndo.
Que ela
Matheus
é desse jeito.
Também, quase toda semana tá aqui.
Matheus, beijo, Matheus. Não
beijo,
me deu
Matheus.
Feedback do programa passado, viu?
Ele só printou, fez um stories, mas também não me falou nada.
O que tá acontecendo contigo, amigo? Me conta pra gente.
Aqui, desabafa.
Aqueles que...
Pode desabafar.
Vai ter alô hoje?
Vou dar alô pra galera que comentou nas postagens dessa semana, né? Que o nosso...
Social media
tá arrasando as produções. No conteúdo, produção de conteúdo.
Olha.
E aí a galera tá comentando, ó.
Bem pago.
Cantilúvia. É Cantilúvia, que a gente já demos alô pra ela, né? Catiane Louise. Já colocou lá a Jojo Winnie na postagem sobre os cinco melhores vídeos de Jojo.
Ai, eu amo todos.
Maravilhosa.
Minha religião.
Como é? Iori Vibes, que também já demos alô também pra ela uma vez.
Inclusive, deu dicas das publicações, ela pediu pra gente colocar tags, que isso ajuda muito no engajamento.
Sim. Geandra Gomes também.
O que
comentou.
Geandra falou? Geandra
falou,
é nova.
KKK Jojo Ícone. Ela é novata, né? Seja muito bem-vinda à família dos cabeçudinhos.
Cabeçudinhos, a gente.
E também a Fernandes Joy. A gente esperava muito de Jojo e ela não está decepcionando. A rainha é demais, concordo.
Entrega muito.
Né? A gente estava nessa expectativa e Jojo está
superando
nossas expectativas.
Mas calma, primeira semana.
O
segunda semana agora.
O que é a Jojo mandando todo mundo calar a boca no meio da discussão? Cala a boca você também!
Então ela chegou peitando, na discussão de sábado, ela chegou peitando todo mundo, porque tinha alguém gritando, não, grita com... Não vem gritar aqui não, alguma coisa
a
assim.
A outra ia levantar, ela pegou pelo braço, cala a boca você também!
Não, e ela dando... gritando alguém. E ela aconselhando, olha, você vai enfiar esse remédio no...
Você vai beber esse remédio, vai dormir. Você tá me entendendo?
Não. Ai. Tem mais alô,
Rony,
pra mais alguém?
Rony, tu acha que eu sou piranha?
Quem foi que falou isso?
Assim?
Mentira.
Tu acha que eu sou piranha? Aleatoriamente no meio da festa lá. Vem
leite
cá.
Leite de xota.
Leite de xota.
Sabe o que é bom? Leite de xota.
Eu quero ir pra polícia, roubaram minha peruca.
Ela pediu óleo ungido pro Bispo Macedo.
É muito debochada,
não,
gente.
Não, gente, ela pegando o microfone como se fosse o fone de ouvido, mandando um áudio no YouTube, no WhatsApp.
TikTok.
Ô, produção, manda o Bispo Macedo mandar um.
Óleo ungido?
Óleo ungido aí. Aí ela fala: óleo ungido, óleo ungido. Manda um óleo ungido.
Ela tá na casa da árvore e aí não pode ficar em pé na casa da árvore. A vida falou: Juju, não pode ficar em pé.
Ela, por quê?
Porque a câmera não pega. Aí ela virou pra câmera e
cabundona gigantesca. Tem alô pra mais alguém, Jobson?
Ah, não. Só essas pessoas.
Só essas pessoas? Ah, e Fernando mandou alguma coisa também.
Fernando.
A gente ia ser processado pela Tula Luana por ter postado um meme dela.
Fernando disse que a gente ia ser processado.
Isso é legalmente impossível, tá?
Ela é uma figura pública.
Eu consultei os nossos advogados, porque o nosso jurídico é bem reforçado.
Muito reforçado.
E não tem problema, tá tudo bem. Inclusive, ela processou a menina que fez uma montagem dela do lado da Ariana Grande, da Lady Gaga.
Foi?
R$50 mil ela processou.
E a menina pagou?
Apagou, né?
Não, mas a menina pagou?
Ela apagou. Ela só mandaram um avisinho, sabe? Olha só, se você não tirar em... sei lá quantas horas, a gente vai processar vocês.
Gente, mas tua Luana é um patrimônio cultural brasileiro.
É porque ela sofre de bipolaridade. Eu acho
quase
que tem
todos que folclore.
Ai, gente, eu amo os memes dela. Ei, segunda-feira
Tula,
tem mais, hein?
A gente ama, tá, Tula?
Segunda-feira a gente vai postar mais, que eu vou peitar. Que esses 50 mil reais a gente vai pagar.
A gente vai pagar.
A gente, inclusive, tem.
É, então, encerramos os alôs. E agora...
continue comentando, tá, gente?
Isso, comentem, porque dá muito trabalho deixar produzir conteúdo pro Instagram.
Muito.
Às vezes eu fico parado na frente do computador e falo, gente, que merda que eu vou inventar, entendeu? E às vezes eu passo o dia todo pensando. Enfim, vamos divulgar os nossos arrobas para encontrar Suene Ferreira no Instagram. Como é que faz?
Arroba Suene Ferreira com 2 A no final.
Ferreira.
Ninguém aguenta mais. Para encontrar Jobson.
J-O-B-I-S-O-N Reis. Jobson Reis.
Tudo fala junto, Jobson tudo com junto. I, Jobson. Tu soletra todo o programa.
É porque as pessoas esquecem do I.
Ah,
o mais que eu falo Jobson com I, I aonde?
É, onde é que tem?
Me pergunta.
Deve ser no Reis. Deve ser no Reis.
Deve ser no Reis.
Reis é com I, não é com E, não. Reis.
E a menina Rony?
Ah, me respeite, viu?
Menina.
É, a garota.
A casa das sete mulheres.
Ah.
Gente, pra seguir esse homem maravilhoso que...
Para, Rony, senão vão botar teu arroba tentando encontrar o homem maravilhoso, vão te ver e não vão saber que é tu.
Ai, tá bom, Suene, tudo bem.
Vai, amigo.
Sapatão.
Aquele cheiro de couro.
Marica, aquele que nem Neymar.
Marica. Vai, Mariquinha. Vai,
Maricona.
Vai, Maricona.
Gente, pra me seguir no Instagram, é só colocar lá Rony Freire. Todo mundo já sabe o processo do Y, né? É. O Freire tá no Y, não é no Rony. O Rony é com L.
O Freire tá no Y, não é no
tudo
Rony.
Bem.
Foi isso que eu falei?
Foi.
Exato.
Meu Deus do céu, me perguntou.
O Freire tá no Y, viu, gente?
O Freire
gente,
tá no Y.
Gente, olha, é o seguinte. Suene vai cortar essa parte, porque eu não quero ser humilhado. E o... Ai, o garoto. Y tá no Freire.
Eu acho que eu vou cortar essa parte, deixa assim.
E o Rony é com E, entendeu? É Rony Freire. O Freire é com Y.
Isso.
E é isso. A gente tá de volta a próxima semana, toda terça-feira, né? Às 12h10. Bem bonito, bem legal, bem fofo.
Pra vocês que querem interagir com a gente, pedir alô, mandar recado, falar qualquer coisa com a gente, estamos no Instagram, @podcastdelirio coletivo. Nós também estamos no Twitter fazendo não sei muito bem o quê.
Ah, pensei em colocar algumas coisas no Twitter, mas tô com preguiça.
E a gente também tem um e-mail. E-mail que tá lá, tá?
É... Ai, pá, o e-mail a gente usa, viu? Pra
receber recebidos.
Isso, pra contatos profissionais, é melhor falar no e-mail.
podcastdelirio coletivo@gmail.com.
Contratos.
E pra você que quer ouvir o podcast Delirio Coletivo, onde você vai, Rony?
Você vai no Spotify, você vai no Deezer, você vai no Google Podcast, você vai no Apple Podcast, se você tem iOS. E em todos os outros.
Não esquece de seguir a gente nessas plataformas. Clica lá, ó, seguir o Delírio.
Isso ajuda tanto a gente.
Ajuda
cara.
Demais.
Isso é tipo o likezinho do YouTube.
Do YouTube.
Exatamente.
Ajuda a gente. Pra ver se o Instagram nota. O Instagram não, o Spotify nota a gente. Sim. E contrata a gente pra ser um podcast exclusivo.
É um pequeno gesto de vocês, mas que pra gente é grande.
É muito grande. Muito e grande. Pra levar o Delírio Coletivo pra sua cidade, qual é o número?
Chama a gente na DM. Não precisa nem pagar cachê. Fala que tem bebida e comida de graça.
Isso, a gente faz...
Inclusive, eu acho que a nossa primeira viagem internacional tem que ser pra Taubaté.
Taubaté. É internacional.
Precisamos ir pra Taubaté. Visitar Taubaté, fazer um tour pro Taubaté.
Isso.
Beijo, Taubaté.
Precisamos. Então, vamos encerrar, senão o episódio vai ser
gigantesco. Encerramos o episódio por aqui. Até a próxima semana.
Beijo. Beijo.